Fala, você ligado no GE.Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 149. Eu sou Edgar Maciel de Sá e uma edição ruim. Mais uma vez, uma atuação muito ruim do Fluminense. Derrota por 1-0 para o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Terceira derrota seguida do Tricolor na competição. E se por um lado o time do técnico Roger Machado está bem nas Copas, né? Quartas de final, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro a situação não é nada boa. Para a gente falar sobre esse jogo e sobre a semana, que tem jogo importante pela Libertadores, na próxima quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, eu já chamo ele, que é a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, Gabriel? Acho que não, né?
Nada bem, né? Nossa, mas muito longe de bem, assim. Muito, nossa, o GPS não reconhece onde está. Se eu digitar bem aqui no GPS, eu não chego. É isso, a abertura é essa daí. Tinha esse negócio no ano retrasado, né, com o Diniz, que era: eu queria o Fernando Diniz das Copas, eu queria o Roger Machado das Copas, só isso, e o Odair do Brasileirão. Dá pra fundir, será?
Tá complicado, né? Continuando nossa escalação do dia, ele que acompanha o dia a dia tricolor no GE.Globo, Felipe Siqueira. Tudo bem, Siqueira?
Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Pois é, né? Como o Gabriel falou aí, é difícil. Uma atuação muito, muito preocupante do Fluminense. E justamente aí às vésperas de um mês decisivo, um mês crucial para a temporada do Fluminense. E uma atuação que deixa muito a desejar. Vamos falar bastante aí sobre essa exibição e sobre as pretensões do Fluminense na temporada.
Como o Siqueira falou, nas próximas semanas teremos as quartas de final tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. O Fluminense pega o Barcelona de Guayaquil e o Atlético Mineiro, dois confrontos muito complicados. Para encerrar nossa escalação, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
Salve, Edgar, salve, Gabriel, Felipe Siqueira, torcedor tricolor. Eu já vou começar falando tudo aqui que eu tenho para falar, Edgar. Eu peço licença aos meus amigos.
Pode soltar.
Nós chegamos em... vamos lá, abrir a caixa de ferramentas. Chegamos em agosto e é só desgosto. Início brega, né? O Fluminense chega em agosto e não há nenhum sinal de evolução do time. Pelo contrário, o time regride. A cada jogo o Fluminense joga pior. A gente não pode dizer que o Fluminense tem sido irregular. O Fluminense tem sido regular na arte de jogar mal. Joga mal todo jogo. Mesmo estando nas quartas de final da Copa do Brasil, passou jogando mal os dois jogos contra o Criciúma. Beleza, está nas quartas de final da Libertadores, ganhou bem do Cerro lá, mas eu acho que foi a última boa atuação do Fluminense. Depois daquele jogo contra o Cerro, jogou mal, acho que todos os jogos. O Roger não está conseguindo fazer o time evoluir. Pelo contrário, como eu disse, o time está regredindo. O Fluminense está jogando mal demais. Eu já perdi o número de quantas vezes eu abri aqui o podcast, ou o Gabriel, ou o Siqueira, ou quem quer que esteja aqui, falando mais uma atuação horrorosa do Fluminense, vergonhosa, muito ruim. O Roger não está conseguindo soluções. Eu cheguei a falar recentemente aqui, eu ainda acreditava que ele poderia arrumar soluções, porque o Fluminense teve alguns maus momentos na temporada, que ele conseguiu soluções, o Fluminense engrenou ganhando do River Plate lá, aí depois ganhou o Fla-Flu, ganhou do Cerro em momentos ruins, mas agora, sinceramente, eu perdi a esperança de que ele possa tirar um coelho da cartola, possa fazer o Fluminense encontrar o rumo. Não levo a menor fé nesses jogos de Libertadores, Copa do Brasil. Estou muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, muito mesmo. Eu falo brincando aqui várias vezes, tem que chegar aos 45 pontos. Mas hoje o que eu mais quero para a temporada do Fluminense é chegar nesses 45 pontos. O Fluminense está com 17, são 4 vitórias apenas no Brasileiro, 5 empates, 5 derrotas, 3 pontos só de vantagem para a zona do rebaixamento. Tudo bem, tem um jogo a menos, mas está muito mais perto da zona do rebaixamento do que brigar lá em cima. É preocupante pelo futebol que o Fluminense apresenta, preocupante em ver que o Nenê e o Fred são titulares absolutos, jogando juntos o ano inteiro, a não sei quantos jogos, sem jogarem rigorosamente nada, nenhum dos dois. Isso mata o time, a meu ver. Já falei isso aqui diversas vezes. não têm a menor condição de jogarem juntos. E não tem contratação, chegou o Nonato, que ainda nem jogou. Ah, queria o fulaninho lá do Santa Fé. Ah, mas os empresários do fulaninho fizeram um jogo duro, não veio o fulaninho do Santa Fé. Não vem ninguém. Falta elenco para estar em três frentes. O Fluminense não tem elenco para estar em três frentes. Tenho muito medo do preço que vai pagar isso no Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga mal demais, erra passes. A gente fez análise hoje, o Thiago Lima fez análise aqui do jogo no GE.Globo. É um passe por minuto e não é o primeiro jogo que acontece isso. Tem acontecido em vários jogos do time errar um passe por minuto. Que time que vai ganhar, vai criar alguma coisa errando tanto passes assim? Quase 90 passes por jogo. Enfim, eu queria quebrar aqui o protocolo e fazer de cara uma pergunta para o Felipe Siqueira, que está aqui no programa, que cobre o dia a dia do Fluminense. Qual é a situação do Roger internamente, que eu acho que é o que o torcedor quer saber. O Roger balança no cargo, tem pressão, está respaldado. Como é que está o Roger aí no cargo de treinador do Fluminense, Siqueira?
Ah, Cauê, não há nenhuma indicação, nenhum indício de que o Roger balance ou corra risco no cargo. Até pelo histórico dessa gestão, né, atual do Mário Bittencourt, também não acredito que isso aconteça, não. Ano passado, o Odair chegou a cair, né, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Teve um momento de pressão da torcida, né, e ele bancou. Então eu acredito que o Roger, estando classificado aí para as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, acredito que ele mantenha essa linha, né, de bancar o treinador. Mas eu acho que a torcida tem todo o direito de ficar preocupada, de criticar, né, o trabalho atualmente, pelas últimas atuações do Fluminense, né? A gente veio de... O Fluminense vem de um período que teve três derrotas seguidas no Brasileiro e para o Criciúma, e depois duas vitórias consecutivas, né, que geraram essas classificações para as quartas da Copa do Brasil e da Libertadores. Nessas duas classificações, até no último podcast, a gente ficou assim para avaliar. Não dava para avaliar com duas vitórias, principalmente esse sobre o Cerro, só a atuação do Fluminense, que era um jogo que o Fluminense vinha de um resultado favorável no jogo de ida, 2-0 lá fora contra o Cerro. Então era um jogo que o Fluminense não precisava jogar muito, era só administrar, fez um gol, administrou. Então era complicado jogar nesse pacote aí de atuações ruins. Enquanto o Criciúma, apesar de ter sido 3-0, não foi uma exibição tão boa, era um adversário da terceira divisão e tal. Então, mas o placar foi bastante favorável e a classificação veio. Ok. Aí agora vem o jogo contra o América Mineiro. E aí é um time que está na zona de rebaixamento, é um time que não está em boa fase. É fora de casa? É. Mas o Fluminense precisava mostrar mais, né? E jogou muito mal de novo. E aí a gente já consegue fazer um balanço desses, pelo menos esses seis últimos jogos. O Fluminense tem apresentado quase nada nesses seis últimos jogos. É um time realmente pobre ali, taticamente, de variação, os jogadores, vários jogadores em má fase. Então, realmente é preocupante. Eu acho assim que até assim, o papel do jornalista não é ficar pedindo a cabeça de treinador. Não me sinto à vontade de ficar cobrando demissão de alguém, salvo se ele fizesse alguma coisa grave, alguma ofensa grave e tal. Então, não é, acho que não é o nosso papel ali. Mas acho que o treinador tem todo o seu treinador. Acho que o torcedor tem o direito de ficar cobrando também. De cobrar nas redes sociais, de cobrar, ficar pedindo demissão, de cobrar um trabalho melhor. E aí a diretoria, cabe à diretoria avaliar se está a qualidade do trabalho, se vale a pena continuar, se não vale a pena. Eu acho que a nossa parte é apontar, não está bom, precisa melhorar, cobrar melhoras ali de, ó, precisa uma evolução tática, precisa um choque anímico nos jogadores ali, precisa uma substituição aqui, outra ali. Eu acho que, no momento, o Fluminense vive uma fase bem ruim e precisa realmente de ter alguma virada para continuar disputando essas competições. Beleza, chegou nas quartas finais, é um momento histórico, inédito na história do Fluminense, né? Quarta de final da Copa do Brasil, quarta de final da Libertadores. mas também parar nessas fases aí também não adianta nada, tem que chegar mais adiante. O problema é, como o Cauê lembrou, o Fluminense também não tem muita cancha para disputar três frentes, e aí alguma frente vai ficar prejudicada se cair nas Copas, ficar muito prejudicado na Libertadores, no Brasileiro, complica. E aí vai ser uma temporada de sufoco, né?
Sem dúvidas, o Fluminense vive o seu pior momento na temporada, por mais contraditório que isso possa ser, pelo fato de ter chegado nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas o momento dentro de campo, sem dúvida, é o pior, né? Se a gente for analisar os últimos jogos, esses últimos 6 jogos, como o Siqueira falou, que são 4 derrotas e 2 vitórias, as 2 vitórias garantiram as classificações, mas as atuações são basicamente moldadas pelas 4 derrotas, né? Mesmo nas classificações, o Fluminense não jogou tão bem. Nessas 4 derrotas, o Fluminense perde para o Grêmio, que não tinha vencido no Brasileiro ainda, perde para o América Mineiro, que não vencia há 5 jogos, e perde para o Criciúma, que ainda não tinha vencido na Copa do Brasil. Todos os jogos jogando muito mal. O único jogo que o Fluminense jogou um pouquinho melhor foi aquele do Palmeiras ali no começo do jogo, e depois também caiu de produção contra o Criciúma.
Até a lesão de Caio Paulista, né, ali mais ou menos.
Exatamente. Ele faz muita falta, está fazendo muita falta. Então o Fluminense vive hoje o seu pior momento na temporada. E é isso que não dá esperança para o torcedor, como a gente vem falando aqui há muitos podcasts, que se não melhorar, não vai passar das quartas de final. O Fluminense tem condição de passar? Tem. Até porque já apresentou nessa temporada um bom futebol. O Fluminense chega nessa fase da Copa do Brasil, depois de ter eliminado o Bragantino, no duelo, o Fluminense foi muito bem contra um time que está jogando bem no Brasileirão, está lá na parte de cima da tabela. O Fluminense chega nas oitavas de final da Libertadores contra o Cerro, porque fez uma boa fase de grupos, inclusive vencendo o River Plate por 3-1 na Argentina. Então o Fluminense já jogou bem esse ano. Só que eu acho que esse esquema que o Roger encontrou e que levou essas boas atuações já não está mais dando certo. Principalmente pela ausência do Caio Paulista, como o Gabriel lembrou, que é um jogador muito importante nessa temporada. E a gente não vê o Roger pensando em mudar. E a torcida está na cobrança porque ela sabe que o time pode dar mais, sabe que o time tem condição de passar as quartas de final, só que com o futebol que está jogando hoje, não há esperança. A gente não vê hoje o Fluminense jogando um futebol capaz de eliminar o Barcelona e o Atlético Mineiro. O Fluminense no Brasileirão, ele tem 10 gols em 14 jogos. Ele tem o terceiro pior ataque. Ele está hoje só a 3 pontos da zona do rebaixamento. Nos últimos 3 jogos no Brasileirão, o Fluminense não fez gol. Por mais que tenha se classificado nas 2 Copas, eu acho que se classificou nas oitavas porque os adversários não eram grandes adversários. Contra o Criciúma, o Fluminense não jogou bem nenhum dos 2 jogos, mas conseguiu passar, um time de Série C, a diferença técnica é evidente. Contra o Cerro Porteño, o Fluminense fez um bom jogo na primeira partida, foi talvez, como o Cauê lembrou, o melhor jogo do Fluminense recente, né? O último melhor jogo do Fluminense, abriu 2-0, depois administrou a vantagem aqui no Rio, conseguiu a classificação. Mas a gente não consegue ver esse time, e a torcida está pistola com isso. Ontem no Twitter, quando a gente colocou os pedidos, né, mandem suas mensagens, foram mais de 150 mensagens, o pessoal reclamando, alguns até dizendo que a gente passa pano pro Roger, que a gente defende. Não é que a gente defende, a gente está falando os problemas há semanas, há rodadas, e falando que se não melhorar, não vai passar. Na semana passada a gente teve um convidado, né, que foi o Fred, o campeão da nossa Liga do Cartola, né, no mês de julho. Ele sim falou que costuma defender um pouco mais o Roger, acha que é cedo para pensar numa mudança. Enfim, mas a gente vem falando, não em termos já tem que mudar, mas em termos que está muito ruim. Tem que mudar o esquema, tem que mudar a forma de jogar, tem que fazer o time voltar a jogar bem. Só que ontem na coletiva o Roger vem e me fala que não acha a hora de mudar o esquema. Aí complica, né, Gabriel? Porque nesse esquema não está dando certo. Os pontas morreram no esquema do Roger. Só o Caio Paulista tem jogado bem. Luiz Henrique está mal, Gabriel Teixeira está mal, o Kaique está mal. Tem que sempre estar voltando muito para marcar e não consegue aparecer lá na frente. Talvez o Caio, que tem uma força física maior, consegue sobressair. Mas os outros não sobressaem.
O Luca está bem. O Luca está bem. Faltou falar do Luca. Está bem.
Tá bem mal, né? E a gente vê o Roger falando, Gabriel, na coletiva, você que estava no jogo, que não é a hora de mudar o esquema. Aí não dá esperança nenhuma de conseguir um resultado melhor nesses jogos classificatórios, né?
E para compensar ainda, o galo aqui do vizinho tá cantando para poder lembrar que tem galo daqui a 2 semanas, né, pela Copa do Brasil. Quer dizer, não sei se vai vazar aí no áudio, mas se vazar é só um aviso. Aí, ó, cantou de novo. Só um aviso pra torcida do Fluminense. Cara, eu brinquei na abertura aí com eu queria o Roger das Copas e etc. Mas assim, o cenário é muito ruim, né? Tirando a brincadeira. O Fluminense realmente, ele não é que ele não vem evoluindo. Porque se fosse uma falta de evolução, a gente compreenderia até uma queda ali pequena e tal, nesse período da temporada. Normalmente agosto ali e setembro são meses muito complicados, justamente por causa da sequência de jogos e tal. Então, assim, a gente até entenderia. O problema é que o Fluminense não está caindo, o Fluminense está despencando. Você comparar aqueles jogos lá da Copa do Brasil, o jogo de ida, né, principalmente contra o Bragantino, e botar o jogo de ontem, dá a impressão de que são... você está comparando 2019 com 2012 do Fluminense, assim. Dá a impressão de que você está comparando 10 anos de diferença. E esse, para mim, que é o pior. É o fato de a gente chegar para uma coletiva de Roger de 5 minutos. Falou muito pouco na coletiva. E assim, basicamente ele falou muito pouco sem dizer nada. Ele não teve uma resposta ali de Roger que dê esperança. É isso mesmo que você falou. Porque eu até estava em live na hora, né, lá no Raiz Tricolor, e aí a coletiva não foi ao vivo, enfim, a Flu TV acho que não tinha internet lá da Independência, uma complicação danada, parece que avisaram no intervalo, mas aí não teve, eles postaram a coletiva no final, e eu passei a live inteira falando, olha, eu quero muito ver as respostas de Roger, porque se ele vier com a mesma coisa de sempre, é sinal de que ele não tem muito de onde tirar. Eu acho que o sintoma hoje do Fluminense de Roger, a avaliação que eu posso fazer hoje é a seguinte: a impressão que dá é que Roger não vai conseguir tirar mais desse time do que ele tirou até agora. E o que ele tirou até agora, a gente pode analisar com: estamos nas duas quartas de final. Pô, ok, faz sentido isso. Mas por outro lado também tem um negócio. O Fluminense esteve atrás no placar e nos jogos decisivos, esteve assim, entrou pro jogo decisivo eliminado. Só 3 minutos contra o Criciúma. Contra o Bragantino, o Fluminense sai ganhando aqui, em momento nenhum esteve eliminado. Contra o Criciúma, como eu falei, perdeu lá, mas aqui em 3 minutos já tinha empatado o resultado e era um time da Série C. Contra o Cerro Porteño, a mesma coisa. O Fluminense abre 2-0 lá e já vem classificado. Até mesmo sem ser no mata-mata, na Libertadores. O Fluminense passou da primeira à última rodada na zona de classificação. Talvez na primeira ali, por causa de questão de empate e tal, mas enfim, da segunda à última rodada na zona de classificação. Nenhum momento da Libertadores o Fluminense esteve desesperado, precisando de um gol para classificar. Nem no jogo contra o River, né? Que poderia acontecer, não aconteceu. Então assim, até agora a gente não viu esse Fluminense nenhuma vez indo buscar um resultado nos jogos grandes. Aconteceu que o Flamengo a gente perdeu. E isso é o que me dá medo quando eu vejo a atuação ontem com o América Mineiro. Assim, deprimente. O Fluminense no segundo tempo acho que não finalizou uma vez no gol. Teve a chance lá de Matheus Martins, aí agora eu nem sei exatamente o número não, falei aqui de cabeça. Teve a chance lá de Matheus Martins, mas ele não chega acho que a finalizar. Isso era o América Mineiro. E aí a gente vai para a coletiva de Roger e ele fala que quando é perguntado sobre mudar o esquema, ele fala que não vê o momento como de mudança. E aí, ok, a linha de raciocínio dele ali pode fazer sentido. O Fluminense está jogando, está treinando com ele há 5 meses, mais ou menos, né? Há 4 meses, 5 meses, num jeito de jogar, e mudar agora de uma hora para outra seria complicado. Ok, mas pô, está jogando há 5 meses e fez uma péssima, umas péssimas, os últimos jogos foram péssimos. O jogo contra o América Mineiro foi péssimo, o jogo contra o Cerro Porteño e contra o Criciúma, como eu falei, o resultado que o Fluminense teve ao longo de quase todo o jogo satisfazia. O jogo contra o Criciúma lá foi péssimo. O jogo contra o Grêmio foi péssimo. Então, assim, a última boa atuação do Fluminense é contra o Cerro Porteño. E a última boa reação do Fluminense é contra o Sport. Jogando até com o time reserva, né? Sabe, sei lá como aquela partida do Luca fez o gol. Então, assim, acho que nesse momento aí fica aquela discussão. Vale demitir? Não vale demitir? Seria pior demitir no momento porque vai gerar ali, você demitir 3 dias antes de uma Libertadores, realmente, pode ser complicado se demitir ali, só que o Fluminense tem problemas muito maiores do que só a demissão ou não demissão de Roger, e assim, que envolvem Roger também, a montagem do elenco. O problema, qualquer treinador que entrar ali hoje, vai ter problema para escalar o 9, o 10 e o 6. qualquer treinador. E ontem Egídio nem foi o problema, né? Ontem, enfim, no Fluminense América, nem foi o problema. Mas vai ter problema para escalar a lateral esquerda, vai ter problema para escalar o jogador na posição de Nenê. Porque assim, Nenê ontem não jogou nada, saiu pistola, chutou a placa, jogou mal, não sei o quê. Aí Cazares entra e assim, eu não tenho palavras. Acho que Cazares não merece nem muita saliva para avaliar a atuação dele ontem. É bizarro, eu tenho ido, o torcedor do Fluminense, o torcedor normal, não viu o Cazares ainda jogando pelo Fluminense, né? Porque não teve arquibancada. Olha, é beira o inacreditável, acreditem no meu relato. O Siqueira também já viu, né? Já deve ter visto em alguns jogos, no Maracanã também. Assim, é um nível de intensidade muito baixo. Com a bola no pé, ninguém duvida da qualidade que ele tem. O problema é que, contra o América, até com a bola no pé ele tava errando coisa boba. E aí você vai falar, Nenê jogou mal, Roger não tira Nenê. As outras opções são Cazares e Ganso. Então, assim, o problema é de Roger? É, ele participou da montagem do elenco, ele aprovou a vinda de mais um meio-campista, que era uma tragédia anunciada. Todo mundo, quando Cazares foi anunciado, falou, o Fluminense está trazendo o terceiro meio-campista com o mesmo problema dos outros. É o mesmo problema. E aí é o que faz Nenê com 40 anos... sem intensidade nenhuma no segundo tempo, ser o jogador mais intenso dessa disputa. Então, assim, tem muito problema. E sabe qual que é o mais absurdo? É que pelo que a gente já viu esse time jogar e pelo número de jogadores que tem ali, que tem poder de decisão, o Fluminense pode chegar na quinta-feira e ganhar do Barcelona. Mas não é o que deve acontecer. Mas pode acontecer.
Edgar, até para complementar o que você falou e que o Gabriel também analisou aí, a sensação que dá é que esse esquema tático do Roger se esgotou. Parece que não dá para tirar mais nada além do que já tirou ali. Parece que está previsível, parece que os adversários já conseguiram ler e neutralizar nas partidas. E aí o que preocupa é o Roger na coletiva dizer que não vê motivo para mudar e... Que acredita que não é ali esse o principal problema. Acho, não sei, acho que falta às vezes ali ter um pouco de autocrítica ali dele para dizer realmente não está funcionando, preciso encontrar uma mudança ou outra. Aí ele diz que não dá para mudar agora, porque o jogo já é quinta-feira. Ok, realmente está em cima, mas também teve tempos para, desde o início do trabalho, para treinar vários esquemas. Aí ele diz que tem jogo quarto domingo é complicado. Isso também é ok. Teve uma semana livre recentemente, poderia ter tentado alguma coisa ali naquela semana. O calendário dificulta realmente, mas você vê outros times também com o mesmo calendário que conseguem ter algumas alternativas, algumas variações, e o Fluminense não tem conseguido. Ele fala, os pontas em todos os lugares, não é negócio no Fluminense, não é negócio no Brasil, em todo lugar o ponta recompõe, tem que marcar. Mas tem time que nem joga com ponta, tem time que joga com mais gente no meio de campo e um atacante de velocidade ao lado do centroavante. Então, tentar ver soluções, Ju. Nesse esquema atual do Fluminense não está rendendo, os pontos não estão rendendo, o Caio Paulista não vai voltar para os dois jogos da Libertadores, talvez volte ali para o final, para a Copa do Brasil. O Fluminense não pode ficar dependendo do Caio Paulista. O Nenê e o Fred não estão em boa fase. Quando eles estão em boa fase, eles são decisivos, mas não estão em boa fase. Quando os dois não estão em boa fase juntos, complica mais ainda por causa dessa questão de intensidade, da idade mais avançada dos dois para jogador de futebol. Então o Fluminense se vê numa encruzilhada ali. É preciso ter um insight ali para mudar alguma coisa. Pode ser suficiente, só para complementar, pode ser suficiente que essa motivação do Fluminense, principalmente para jogos decisivos, seja resolva uma classificação na Libertadores. Mas em termos de futebol, em termos táticos, o Fluminense realmente precisa evoluir para continuar competitivo.
Não, é porque eu ia colocar só o ponto que você falou de Roger não mudar o esquema, aí é aquele negócio, aí você abre a coletiva. Por isso que às vezes eu falo, às vezes o cara não mudou. E Roger era um cara que eu tava elogiando disso, de que era muito sincero em coletiva, de que abria, não, eu mexi aqui para fazer isso. Mas eu não sei se ele tá armado ali, né? Já tá na defensiva. E assim, as coletivas dele têm sido trágicas. Quando ele diz que é perguntado sobre mudar o esquema, e ele fala que tem mais sucesso do que insucesso nesse modelo, assim, desculpa, mas nem ele acredita nisso. É, o Fluminense tem mais sucessos? Tem, tá nas quartas de final, né, da Libertadores. Só que aí é a mesma coisa eu falar bem assim, não, o maior time do Brasil, é, o terceiro maior time do Brasil, o terceiro é o Fortaleza. Porque eu tô só olhando só ontem, só o atual, só o Brasileirão atual. Assim, Roger tá ignorando os últimos 5, 6 jogos, em que claramente o Fluminense teve mais insucessos do que sucessos. Então assim, ele fala isso, mas não, é, a gente ganhou do Boa Vista dessa forma. Chega a ser assim, isso é bizarro. As declarações dele na coletiva, esse que é o maior problema pra mim. Porque quando o time joga mal e etc, ele vem falar, não, a gente tentou um negócio. Mas ele nem tenta. O Roger não tem nem tentado. E não é só o mata-mata, não. A gente citou o jogo do Barcelona, o jogo do Atlético Mineiro, aí que são as próximas 4 semanas. Mas o Fluminense vai pegar simplesmente Internacional fora de casa, Atlético Mineiro em casa sem ser no Maracanã e Bahia em casa sem ser no Maracanã. Eu olho hoje e eu não acho que o Fluminense vai ganhar nenhum desses 3 jogos.
O Dedé Moreira, no Twitter, ele levantou uma bola pertinente. É que os treinadores, até os dirigentes, pedem muito para analisar o desempenho, não só o resultado. E aí o Fluminense classificado nas 2 competições, como a gente exaltou, que é um feito inédito, histórico até, mas não está atuando bem. Então a gente está sendo crítico nesse ponto, porque realmente já há alguns jogos que o Fluminense está deixando muito a desejar. Então, acima de resultado, classificação, o Fluminense precisa melhorar, realmente.
O Siqueira, vou ligar rapidinho. É, uma coisa que foi falado aí, o Roger falou, os pontas no mundo inteiro tem que voltar para marcar. Qual time no mundo joga com um Nenê e um Fred junto? Um quarentão e outro quase quarentão, já no finzinho da carreira. Não tem time no mundo que jogue assim, cara. O Nenê e o Fred bem fazem a diferença. Quando que o Nenê e o Fred juntos fizeram a diferença? Acho que só jogaram bem juntos nesse ano, naquele jogo contra o River Plate lá. Eu posso estar errado, mas eu não lembro de uma grande atuação do Fluminense com o Nenê e Fred junto, que não seja aquele jogo contra o River Plate lá na Argentina. Não lembro de outra. O Fluminense tenha jogado bem. Pô, o Lucas surge como opção, como solução agora em agosto de novo, cara. O insistir com o Lucas ainda, sabe? E jogando titular lá na ponta. Isso é falta de não ter uma opção de esquema também. O Campeonato Carioca serviu para quê? Mais uma vez para nada, sabe? Serviu absolutamente para nada. É quando você tem tempo para tentar esquema. Esse esquema que o Fluminense joga agora, o Fluminense joga desde 2012 com o Abel. Esse esquema, sim. Então você, pô, usa o Carioca para isso. Veio o Nonato, bota o Nonato para jogar. Tira o Nenê, bota o Nonato, bota o André, reforça o meio de campo, puxa o Wallace, que todo mundo quer ver, ficou nesse sub-23 aí, fracassado, eliminado, lanterna do grupo aí na primeira fase. Pô, sabe, dá uma mexida, teve tempo para fazer isso. Aí agora complica mesmo mudar qualquer coisa.
É, como o Gabriel falou, os próximos jogos no Brasileirão aí são complicados. E se não vencer nenhum desses 3 jogos, né, chegando a 6 derrotas seguidas, vai acabar na zona de rebaixamento, né, Cauê? E o pessoal fala que a gente passa pano, mas você já falou aqui, né? Briga pelos 45 pontos, né?
Eu falo isso há tempos, às vezes até dando uma zoada e tal, mas a luta é pelos 45. O Fluminense tem 17. Para o Fluminense ir no conforto para o segundo turno, tinha que somar mais 9 pontos. O Fluminense tem 5 jogos a fazer, porque tem um jogo adiado, né? Quando que o Fluminense vai ganhar 9 pontos aí em 15? São 3 vitórias, ganhou 4 até agora, sabe? O segundo turno promete ser de dramático, de sufoco para o Fluminense. Porque eu também, assim como o Gabriel falou, eu não vejo o Fluminense ganhar nenhum desses jogos aí citados.
Hoje? Pode falar.
Não, o Cauê tocou num ponto, para complementar o que o Cauê falou, tocou num ponto realmente pertinente. Os pontas jogam no mundo inteiro, jogam recompondo, marcando lateral e tal. É, realmente, e já é uma função desgastante, ter que recompor para marcar lateral e ter que subir o ataque e tal. É realmente uma função desgastante. E no Fluminense se torna ainda mais desgastante porque eles têm que compensar a intensidade que falta a Fred e Nenê. Então é um esforço triplo para esses dois, para esses pontos, para esses jogadores que jogam do lado. Então é realmente complicado. E aí toca até no ponto que eu falei da outra vez, que é jogar com o Fred e Nenê, joga com o Fred e Nenê. Mas os dois têm que botar na cabeça que é para se doar o máximo no primeiro tempo e jogar no máximo 60 minutos, né? Aproveitando essa questão das 5 substituições. E não ficar irritado porque foi substituído aos 19, 18 do segundo tempo. Até não sei se está aí na programação falar do Nenê. Pô, o Nenê não pode fazer aquilo ali. Não sei se ele estava chateado com ele mesmo ou ser substituído pelo que a gente acredita ali é por ter sido substituído. Pelo amor de Deus, né? É até uma falta de respeito com quem entra no lugar dele. Porra, o cara também não serve, que entra no lugar dele. No caso, foi o Casares, que também não acrescentou em nada, mas poderia ter sido um outro jogador. Então, eu achei que também totalmente fora de tom ali a atitude do Nenê. Eu acho que o Fluminense, para jogar com o Fred e o Nenê, tem que tirar o máximo deles em campo no tempo que eles conseguirem ficar. E que não dá para ser 90 minutos, 80 minutos, vai ser no máximo ali 60.
E esses últimos jogos, Siqueira, tem colocado uma coisa também que assim, a gente até talvez tivesse em dúvida aí ao longo da temporada, que é Fred e Nenê, como a gente falou, o Cauê também citou. Quinta-feira, 2 gols de Fred, 1 de Nenê, 3-0 Fluminense no Barcelona. Pode acontecer? Alguém olha isso e fala assim, é impossível disso acontecer. Não, pode acontecer, né? Isso é impossível, não é. Obviamente isso pode acontecer, até teria uma chance, enfim, é pequena. Só que isso não pode apagar que são 5-6 jogos de problema. E talvez o benefício seja... O Fluminense está tomando um remédio que vai fazer muito pior do que a doença que ele está tendo atualmente. Então você manter um Fred e Nenê para ter um bom jogo a cada 5-6 jogos não vai valer a pena no final do ano. Né? O cenário ontem ficou bem claro isso. Qual que é o problema? É que no lugar de Nenê vai entrar quem? Ou muda o esquema, ou não tem quem entrar.
Não, hoje eu só vejo a opção de mudar o esquema. Porque não tá dando certo mais sem o Caio Paulista, esse esquema nas pontas ali. Parece que tira toda a habilidade dos jogadores ali. O Luiz Henrique, o Kaique, o Gabriel Teixeira são jogadores habilidosos. E a gente não vê isso em campo. A gente não vê eles conseguindo ganhar um contra um. Eles parecem mortos em campo. Estão sempre apagados. Luiz Henrique um pouquinho menos atualmente, mas também já teve muito apagado, melhorou um pouco. Kaique e Gabriel caíram demais.
Enfim. O Kaique, hoje, isso que você está falando, o Kaique não partiu para cima de um defensor do América no domingo. Você não viu ele arriscar uma jogada. Pega e toca para o lado.
É muito estranho, muito estranho. Mas eu queria levantar o debate do Nenê, que o Siqueira falou. Cara, sinceramente, eu não consigo acreditar que ele ficou puto com a substituição. Porque para ele achar que estava errado substituir, ele tinha que ter achado que ele estava jogando bem ou que o time estava jogando bem. E não estavam, convenhamos. Eu acredito que ele ficou chateado com a atuação dele. Posso estar errado, posso. Na transmissão, o Roger falou o contrário, né? Falou que ele, na opinião do Roger, Roger Flores, comentarista da Globo, falou que na opinião dele o Nenê estava chateado com a substituição. O que vocês acharam?
Eu achei que estava chateado com a substituição. Achismo, né? Mas eu apostaria dinheiro alto que ele não gostou da substituição.
Não estava fazendo nada em campo, cara.
Eu assim, desde o início do jogo, o Nenê estava muito, muito pilhado. Assim, eu não sei se na transmissão, até porque lá eu só consegui abrir a transmissão um pouquinho depois, mas assim, tem um lance, logo no início do jogo, assim, isso não tem nem 10 minutos, que Nenê vai, Luca passa, Nenê recebe a bola, Luca passa para receber em profundidade, e Nenê dá curto. Então o Luca corre e ele recebe atrás, a bola vai direto para a lateral, um passe errado assim de Nenê. E aí o Luca pede desculpa, porque enfim, foi um erro de passe de Nenê, um erro de Luca, foi um erro de comunicação, né? Luca correu e ele deu atrás. E Nenê fica pistolaço assim com o Luca, apontando e tal. No segundo tempo, não, no primeiro tempo ainda, tem uma bola que eu acho que é Kaique, que vai para cima do zagueiro, e Nenê tá sozinho do lado dele, assim, com o meio aberto, e aí acho que ele tenta um passe na direita, tenta um passe na direita, e o Fluminense perde a bola, toma um contra-ataque, e Nenê também dá uma revirada muito grande, assim, no campo. Só que eu acho que isso a câmera não pega, né? Porque a câmera, enfim, deve ter focado e tal, alguma coisa. Então, assim, ele já tava muito pistola. Isso tava nítido assim. Ele tava muito... Eu não diria nem pistola, assim. Ele tava muito pilhado com o jogo. Então, eu não tiraria a possibilidade dele estar só ser chutado ali puto com a substituição. Mas, realmente, vendo o vídeo e vendo todo o cenário, com a substituição não, com a atuação dele. Mas vendo o vídeo, todo o cenário, não tem como a gente... Não tem como eu falar que com certeza não foi com a substituição. Não tem como eu falar que com certeza não foi.
Não, com certeza só o Nenê, né? Pode falar.
A gente saber exatamente o que aconteceu, se era pela substituição ou sobre a atuação dele, só ele sabe essa resposta, né? Mas... Eu achei ali, pelo que pareceu, que foi sido substituído. Por um lado, o jogador querer estar sempre ali no jogo, querer jogar, querer ter essa vontade, essa fome, é benéfico. Mostra que o atleta tem vontade ali, quer ajudar e tal. Por outro lado, acho que ele tem todo o direito de sair insatisfeito, querer jogar mais e tal. Por outro lado, ali chutar a placa e tal, essas coisas... Sabendo que é um jogo, a câmera vai pegar essa atitude, aí eu acho que ele já passa de um ponto, já cria um desgaste, sabe, desnecessário. Ele poderia sair insatisfeito e tal, vai lá, troca ideia com o Roger. O Roger já falou outras vezes que o Nenê é um cara que troca bastante ideia com ele, que passa algumas coisas do campo e tal. Lá, depois no vestiário, troca ideia com ele. Acho que chutar a placa ali joga muito... Deixa muito escancarado ali que não gostou, cria um desgaste desnecessário. Então, achei que o Nenê passou do ponto nesse sentido.
Boa. Vou ler algumas tuitadas aqui, Cauê. Pessoal pistola no Twitter. O John, @JohnPer99. O trabalho é ridículo. Piora o futebol a cada jogo. Roger não tem alternativas e é um péssimo treinador. Li um tweet dizendo que parece o Brasil em 2014. E parece mesmo. E espero que o Flamengo não faça o que a Alemanha fez. Fora Roger, queremos treinador. Ele fala aqui de uma possível semifinal da Libertadores, né? O Ricardinho, Rick Vilela 08, querem entrar pro Grisbook como podcast com mais xingamentos da história? Deixem eu participar. Você quer é que nem o Cauê. O Cauê não xinga, mas critica muito. O Pedro Corrado. Já são vários jogos que não tenho vontade... de assistir o Fluminense jogando. Desânimo monstro. Hoje vimos uma atuação terrível contra um dos piores times do campeonato. Fomos completamente dominados. Sabe o pior? Jogamos mais ou menos igual a maioria dos jogos na temporada. O Z4 é uma realidade. O Gui, @Almeidoim. Eu não sou de pedir a cabeça de técnico, não, mas o Roger está fazendo hora extra já. Perdeu o elenco. Não acerta um passe. Jogada, defesa, nada. Vamos ver mais um aqui. Calma aí. O Natan falou o seguinte: o time está mais preocupado em defender, fica sem perna para atacar. Jogadas muito concentradas na esquerda. Dizer previsível é chover no molhado. Time perdido, sem vontade mesmo. Só uma boa jogada que foi o lançamento do Iago buscando o atacante. O Nenê saiu chutando a placa. Jogará 90 minutos na quinta-feira. Deixa eu ver o arroba dessa criança aqui. Boruto 019, um monte de número. O que nos levou à liberta foi o trabalho do Odair e do Marcão. Roger só foi contratado por fazer parte da panelinha do Mário. Resultado, tiro saiu pela culatra e nós estamos F pontinhos. Roger nunca ganhou nada. Fora. Cauê, pessoal aqui, ó, tá pistolaço. A ideia aqui do Diego, queria que você analisasse. Diego Nabor Fazan. Para agradar a todos, os que são adeptos à troca de treinador no meio do trabalho e os que não são, entrega o time sub-23 ao Roger e a partir de amanhã o Marcão assuma o profissional. O que você acha, Cauê?
É que o sub-23 eu acho que não tem mais calendário esse ano, não é? Foi eliminado
aí
precocemente. Né? Aí complicou. Queria até saber, outro podcast a gente fala, o que vai dar do sub-23 até dezembro? Qual vai ser a programação? Que é um time que eu torço muito, o Sub-23, infelizmente foi eliminado precocemente, esse belo projeto do Fluminense.
Você tá errado, Cauê, você tá torcendo errado, eu torço pro Fluminense Sub-17, esse realmente não decepciona, eu torço pro Fluminense Sub-17 e acompanho o profissional, assim, é o meu segundo time. Agora, a sugestão do torcedor aí... Tem um risco, tá? Ah, bota Roger no Sub-23 e assume Marcão. Pode botar Roger no Sub-23 e assumir Ailton também. Acho que o torcedor não ficaria muito feliz, não. Mas, enfim.
Teve um torcedor também aqui, Edgar, Miguel Pinho. Fala. Eu não aguento mais. Na moral, dá uns uísque pro Cauê Rademar aqui no podcast e deixa ele falar sem edição. Só falar pro Miguel, eu só tomo mineirinho e grapete, Miguel. Não ia adiantar o uísque. Eu só bebo mineirinho e grapete.
Cauê, a sua sorte, como você diz, é que o podcast não é gravado depois do jogo, né? O que aconteceria se fosse depois do jogo?
Eu com certeza já estaria demitido. E isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu agradeço muito ao Luciano Mello, nosso coordenador, que é sensato e a gravação é feita apenas no dia seguinte.
Aí dá tempo de esfriar a cabeça, pensar bem no que vai fazer.
Aí a gente vai lendo os amigos, internauta, a gente vê que tem gente mais na bronca que a gente, e aí já chega até tranquilo.
Pois é. É, porque quinta-feira tem Fluminense Barcelona de Guayaquil às 9h30 no Maracanã. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Se a gente for olhar o que o Fluminense vem jogando, a tendência é que não se classifique. Mas sempre dá para ter uma esperançazinha ali, que se mude alguma coisa, que tenha alguma alternativa aí na escalação, ou que o time volte a jogar um bom futebol, que já apresentou essa temporada, porque se não apresentar, vai ser complicado passar pelo Barcelona, que vem fazendo uma boa competição. O que vocês estão esperando desse jogo aí?
Eu percebi já que está encaminhando, né, um pouco. Eu ia só, depois de todo esse drama nosso aqui, necessário, eu queria dar só um voto aí de felicidade pro torcedor, para ele se apegar, pro otimista, que nessa hora já tá putaço com a gente, não sei o quê. O otimista, ele pensar pelo menos alguma coisa boa para ele. A gente só viu o Barcelona da Libertadores, né? Ninguém aqui, eu acho que parou para assistir vários jogos do Campeonato Equatoriano. O podcast GE Guayaquil, GE Barcelona, GE Barça, só viu o Fluminense da Libertadores também. Então, assim, pelo menos eles não têm noção do que vem acontecendo. Quem só viu o Fluminense da Libertadores tá achando, não, eles estão no Campeonato Brasileiro, eles estão lá mal, mas ó, na Copa que tá bem, na Libertadores, estão jogando tudo. Então, assim, se quer pelo menos se apegar a alguma coisa, é que a gente só viu o Barcelona da Libertadores. E se eles só viram o Fluminense da Libertadores, né? Então, pelo menos, pode ganhar.
Eles vão perceber.
O Gabriel, não, a gente costuma ligar, o Siqueira com certeza essa semana vai ligar para algum jornalista equatoriano para saber como chega esse Barcelona e tal. E da mesma forma, os equatorianos ligam para saber como é que está o Fluminense. Cabe ao Siqueira falar que tá mil maravilhas, que é o time da Libertadores, que é aquele time que bateu o River com facilidade, o Cerro. Cabe ao Siqueira botar medo neles.
É uma boa missão. Como o Gabriel falou, eles estão vendo o Fluminense da Libertadores, né, teoricamente. Quero saber quantos minutos de jogo no Maracanã eles vão perceber que há alguma coisa errada no momento, né? Porque aquele futebol que o Fluminense apresentou na primeira fase contra o River já não vem apresentando há muito tempo. Mas, Cauê, se tem uma coisa boa, é que o Barcelona vem desfalcado, né? O Messi acabou de sair.
Essa piada foi boa, hein? Mas agora, eu vi o Gabriel falando mais cedo. Não, alguém duvida que o Fluminense possa meter 3-0, dois do Nenê, um do Fred, ou dois do Fred, um do Nenê? Nesse gramado do Maracanã, horroroso do jeito que tá, tá difícil esperar também um bom futebol de qualquer time. Porque o gramado horroroso, cara.
Tá ruim mesmo, né?
É o último jogo, né, do gramado. Aí vai parar, acho que por 20 dias, pra gente voltar depois desses 20 dias, e aí acho que em 10 dias a gente volta a reclamar do gramado de novo.
Exatamente.
É, projeção é essa. Exatamente.
E aí o Atlético Mineiro na Copa do Brasil já não vai ser no Maracanã, né? Mais um problema.
Pra esse jogo, pela Libertadores na quinta-feira, apesar do Fluminense estar numa fase ruim, apesar de vários jogadores não estarem jogando bem, eu ainda acredito que o Fluminense consegue sair com uma vitória sobre o Barcelona. Mesmo nessa fase, o Fluminense ainda consiga um bom resultado nessa quinta-feira. Isso é um alento para o torcedor do Fluminense. É isso. O Fluminense na primeira fase da Libertadores, quando se complicou ali com o Júnior Barranquilla e tal, chegou no River Plate lá fora e venceu o River Plate fora. Então, é um time que gosta de fase decisiva, gosta de jogo grande. Então, tem condição. Pelo futebol que está apresentando, as perspectivas não são boas. Mas ainda dá para tirar alguma coisa. Vamos ver o que o Fluminense tem. A tendência é que o Nino volte, o Gabriel Teixeira e o Fluminense Henrique possam já ter condição de jogo a ver durante a semana. Vamos ver aí como é que vai ser essa partida de quinta-feira.
É isso, galera.
Só para falar da atuação, o negócio é, eu ia falar aqui, ainda bem que o Siqueira estendeu um pouquinho, eu pensei melhor. Eu ia falar bem assim, não, até porque atuar pior do que atuou contra o América Mineiro não tem como. Mas aí também eu pensei o seguinte, né, não há poço tão fundo que não possa ficar mais fundo ainda. E aí eu torço para que ninguém, entre domingo e quinta, jogue uma pá pro Fluminense. Mas assim, também tô nessa aí, porque acredito que o Fluminense vá jogar melhor contra o Barcelona, isso é um fato. Isso me parece até ser uma política interna do Fluminense hoje, de valorizar muito a Libertadores. Enfim, então acredito que o Fluminense vá jogar melhor mesmo, mas o melhor do que vem jogando, não sei se é o suficiente, mas torço para que seja.
Veremos então, quinta-feira, Fluminense e Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, às 9h30. Primeira partida das quartas de final da Libertadores. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense, edição 149. Agradecer ao Cauê, Gabriel e Siqueira pela participação mais uma vez.
Valeu, Edgar. Se você é pessimista, o azar é seu. Quinta-feira, 4x0 Fluminense, 3 do Fred e 1 do Nenê.
Esse é o cara que pede coerência a Roger na coletiva, é isso que eu tô falando. O cara agora falou assim, rapaz, eu acho que eu entendi errado aí a voz. Isso não era o Cauê falando, não, isso aconteceu. Mas tamo junto, espero finalmente gravar um podcast, voltar a gravar. Quem vi um tempão aqui no podcast, atualmente o retrospecto não tá muito bom, não. Mas, enfim, espero voltar a gravar um podcast com o Vitória sexta-feira.
Valeu, Edgar, valeu, Gabriel, valeu, Cauê. Vou nem botar a culpa de Gabriel, viagem, time perde, porque, pô, nem a culpa dele, o Fluminense tá jogando nada mesmo nesses últimos jogos, então, vamos passar essa vida. Vamos esperar aí que no podcast do próximo pós-jogo contra o Barcelona seja um podcast para falar de vitória.
Valeu, galera. Finalizando esse podcast 149 GE Fluminense, sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá, GE Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos jogos do Tricolor e de vez em quando com um entrevistado especial. Esse podcast tem edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima, tchau!
Das Laranjeiras, é o GE Fluminense.